Queridos, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1. Nós vamos começar hoje, né? Essa jornada aí que nós falamos e nos propomos a fazer, de estudar, de meditar sobre o livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, até o final do livro. Então, serão vários domingos de exposição bíblica contínua. Aplicada para que nós possamos aprender sobre a palavra de Deus. Gênesis 1, nós vamos ler do versículo 1 até capítulo 2, versículo 3. Então é um texto um pouquinho extenso, preste bastante atenção à narrativa da criação que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Deus disse: Haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. E Deus disse: Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: Que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se. Essa orientação aqui, alguns irmãos têm ouvido bastante, né? Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, E eis que era tudo muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Amém? Senhor, obrigado porque o Senhor nos criou, obrigado porque o Senhor soprou sobre nós fôlego de vida e nós temos aqui capacidade, cognição para ler a tua palavra, meditar sobre ela e aprender sobre ela. Muito obrigado, Senhor. Pedimos isso ao Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom, esse é o relato então do princípio de tudo, da criação. Onde Deus está no princípio, né? O texto começa dizendo: no princípio, Deus. Se não houvesse Deus nesse princípio, nada do que veio depois seria possível de acontecer. Então, quando Deus está no princípio, tudo encontra o seu lugar, tudo se encaixa, e essa é uma grande narrativa sobre isso. Nós precisamos lembrar que muitas vezes nós cometemos pelo menos dois erros quando nós lemos a narrativa de Gênesis da criação. O primeiro erro é achar que Gênesis é um tratado científico. A Bíblia e esse texto, toda a narrativa de Gênesis, são narrativas históricas, mas não tem como prerrogativa ser uma prova científica de como tudo foi feito. Não tem. E a gente precisa olhar para isso de forma mais leve, porque a gente às vezes pode sentir que olhar para isso dessa forma, para esse texto dessa forma, pode parecer como um liberalismo teológico, assim, ah, então eu estou desconsiderando que talvez isso realmente aconteceu. Não é isso. Mas a gente precisa lembrar que aqui não é um tratado científico. Moisés não tinha essa revelação científica para descrever tudo de forma tão precisa. Aqui ele certamente ouviu isso durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, estava ali, depois que haviam saído do Egito, libertos da escravidão, peregrinando no deserto. Então Deus aparece a Moisés, e você sabe, conhece a história de Moisés, que Moisés era um homem que tinha extrema intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus conversava com ele face a face, como que com um amigo. Então Deus certamente narrou, revelou essas coisas para Moisés, na medida em que Moisés fosse capaz de compreender, apto para compreender. Talvez se Deus tivesse explicado exatamente como tudo realmente aconteceu, nossa capacidade, a nossa cognição, tanto a de Moisés quanto a nossa, não seria capaz de compreender a grandeza de Deus. Então Deus, sabe quando você vai conversar com uma criança, você fala errado que nem a criança, assim? Você brinca com ela, fala neném-ês, né? Porque você quer se comunicar com ela, você quer se fazer entendido. Então, imagina Deus falando com neném-ês aqui com Moisés, assim, na língua em que Moisés fosse capaz de entender e que nós também fôssemos capazes de entender. Então, a primeira coisa é desconsiderar isso, que isso não é um tratado científico. Primeiro erro. O segundo erro é também esquecer do contexto, do público original. Para quem que Moisés escreveu isso? Escreveu para um povo no deserto, sem terra, sem templo, sem segurança, uma realidade caótica. Você imagina, no deserto, 40 anos peregrinando, sem casa fixa, sem templo, sem organização, sem nada. Então, o sentimento de insegurança desse povo era gigantesco, de que Deus havia abandonado eles, de que eles estavam sem ordem, sem direção. Então, Moisés escreve para lembrá-los que a vida não é esse caos que o deserto apresenta. Ela tem um início, tem uma ordem, tem um propósito, tem um significado. Moisés e Deus, através de Moisés, está querendo ensinar ao povo que a vida não é esse caos que o deserto apresenta. E ela tem, só tem tudo isso, a vida, né? Ordem, propósito, início, significado, porque ela foi pensada, planejada, organizada e executada por Deus. Então, quando nossa vida está um caos, irmãos, será inútil a gente tentar organizar tudo sem nos lembrar do início, sem nos lembrar da ordem das coisas que Deus estabeleceu, sem nos lembrar do propósito para o qual nós fomos criados, sem lembrar do significado que a nossa vida tem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diz o texto. Então, quando você estiver menosprezando a sua própria vida, sabe, com um sentimento de morte, que a psicologia freudiana chama de pulso de morte. Quando você estiver sentindo assim, vontade de tirar a própria vida ou achando que a sua vida não tem sentido, lembre-se disso. Sua vida carrega a imagem e semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Sua vida é sim importante, tem propósito, tem significado. Não é caótica como pode parecer diante das situações que você esteja vivendo, mas lembre-se. Deus criou tudo, organizou tudo, estabeleceu ordem, propósito, separação entre todas as coisas, deu significado para cada uma das coisas. E eu quero então refletir com os irmãos sobre pelo menos quatro lições desse texto, considerando que a gente não pode cometer esses erros. Olhar para esse texto como um tratado científico, buscando exatidão científica, não é esse o objetivo, e também precisamos nos lembrar do público original, o povo no deserto. Peregrinando no deserto, com a vida caótica, aparentemente abandonada. Primeira coisa, Deus é um Deus que começa tudo. Deus é o princípio de toda a realidade. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Gênesis começa afirmando que Deus é o autor de tudo, distinto da criação, transcendente da criação, soberano. Então, ele tem toda a prerrogativa de Deus para criar tudo do jeito que ele bem entendesse, senão ele não seria Deus. Se ele estivesse submisso, sujeito a alguma condição para criar, ele não seria Deus, ele seria uma criatura. Nós estamos sujeitos a uma condição. Você só pode cantar uma boa música, tocar um instrumento com habilidade, destreza, porque Deus te deu algumas condições para isso. Você só consegue fazer isso devido a algumas condições naturais que você recebeu. Deus não, Deus criou toda a realidade a partir do nada. Moisés escreve para um povo que está no deserto, e antes de saber para onde eles vão, eles precisam saber da onde eles estão vindo. Qual é a origem desse povo? Quem os criou? Deus cria, então, por iniciativa própria. Nada condiciona Deus. Deus é esse ser transcendente, atemporal, está acima do tempo, da matéria, do espaço, e pode criar tudo como lhe bem agrada. O Espírito de Deus, diz o texto, pairava sobre o caos. Não há desordem que ele não possa organizar. Então, o texto diz que existia um caos ali. Inclusive, os biblicistas discutem entre a ideia de que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo aí, talvez. Porque o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. No segundo versículo, a gente já olha para a terra sem forma e vazia. O que que aconteceu nesse período em que a terra ficou sem forma e vazia? Alguns biblicistas dizem que nesse intervalo de não sabemos quantos anos, quanto tempo, foi onde aconteceu a queda de Satanás, e aí o caos então começou a entrar no mundo, e Deus então cria toda a realidade agora organizada. Mas é uma discussão meio infrutífera para a gente entrar hoje. A criação acontece pela palavra de Deus. Você percebe que Deus vai falando e as coisas vão sendo criadas. Deus disse: haja luz, Deus disse que o firmamento acontecesse, Deus disse para que as águas se ajuntassem, e quando Deus vai dizendo, a sua palavra vai sendo dita, as coisas vão sendo criadas pela realidade da palavra. O que João vai dizer que é o próprio Jesus, o Verbo, o Logos, a palavra que estava com Deus e era Deus, e que tudo foi criado por meio dele, Jesus, a palavra. Uma palavra que gera vida, como cantamos aqui, uma palavra que dissipa as trevas, um nome que dissipa toda a escuridão. É sobre, através dessa palavra que Deus cria. Bom, se Deus é quem começa tudo, então a realidade não é caótica e nem acidental, ela é intencional. É isso que Deus está querendo explicar para esse povo e para nós nessa manhã. A vida não está solta, a vida não está ao acaso, o caos não é definitivo, por mais que talvez você esteja vivendo um caos momentâneo na sua vida, o caos não é definitivo. Deus é o Deus que organiza todo o caos, dissipa todas as trevas, dá ordem às coisas. Onde Deus fala, a vida se organiza. Muitas vezes o que está faltando na nossa vida caótica é ouvir a voz de Deus, que é direcionadora, que é organizadora, que organiza o nosso caos. Então, lembre-se disso, Deus é o Criador, Deus começa tudo, Deus começou a sua vida, Deus começou a sua família, Deus começou o seu trabalho, o seu emprego, a sua carreira, Deus começou o seu ministério, Deus é quem começa tudo, Deus é um grande iniciador.
e criador de todas as coisas. A sua vida não está solta ao acaso. Segunda coisa, conectada a isso, Deus é um Deus que coloca tudo em ordem. Deus não apenas cria, ele organiza, separa, estrutura, planeja a narrativa. Deus não apenas cria, como eu disse, né? Ele organiza. A narrativa da criação revela um Deus de ordem, ritmo, propósito. A criação acontece em etapas, a gente percebe, né? Separação, organização, preenchimento. Deus cria primeiro o ambiente, o mar, depois ele preenche isso de seres vivos. Deus cria primeiro a terra, depois ele enche a terra de seres viventes. Nada é improvisado, tudo tem a função, tem lugar. O juízo, quando ele termina de criar as coisas por etapas, você percebeu um padrão aqui. Deus olha para isso que ele criou e diz assim: que é bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. A Bíblia vai repetindo essa expressão. Então, esse juízo divino de era bom, ele não é apenas um juízo de quem está apreciando aquilo que ele criou e viu que aquilo é belo, mas viu que aquilo também é moral e é funcional. Cada coisa cumpre o seu propósito. As árvores dão frutos, os animais se multiplicam, os firmamentos dos céus dividem entre dia e noite, os luzeiros que Deus criou geram luz. Então, quando Deus olha para alguma coisa e diz é bom, ele está dizendo assim: isso cumpre a sua função, isso cumpre o seu propósito, isso foi bem organizado, está cumprindo aquilo que eu criei para que ele cumprisse. Se Deus organiza o mundo com propósito, então a bondade da criação está ligada à funcionalidade da vida. Ser bom diante de Deus é viver conforme o propósito para o qual nós fomos criados. Então, quando Deus olha para você e diz que você é bom, que você é alguém que ele considera bom, não está dizendo sobre a sua moralidade apenas, porque nós sabemos, nós somos pecadores, falhos, e nós já vamos estudar nos próximos domingos sobre a queda, de como essa maldade entrou na nossa vida. Mas quando Deus cria o homem, cria todas as coisas, ele olha para tudo aquilo e diz: isso é bom, isso cumpre a sua função. Então, Deus precisa olhar para nós e perceber que somos bons no sentido de que estamos vivendo segundo o seu propósito, estamos vivendo segundo a sua vontade. É igual assim quando, né, o ser humano que criou o garfo, certo? O garfo, para a gente comer. Daqui a pouco a gente vai almoçar, você vai usar o garfo, né? Um instrumento. Não sei que você vai comer sopa no domingo. Não sei se é muito comum alguém comer sopa no domingo. Mas se você tentar comer sopa com garfo, o garfo não estará cumprindo a sua função. O garfo não foi feito para comer sopa. O garfo foi feito para comer alimentos mais sólidos, que você consiga, né, ali manusear o seu alimento com o propósito pelo qual o garfo foi criado. Para comer sopa, você precisa de uma colher. E a colher, então, atende o seu propósito. Perceba que, às vezes, nós estamos agindo assim com a nossa vida. Estamos usando a nossa vida com o propósito errado. Estamos usando a nossa vida no ambiente errado. Estamos gastando a nossa vida, com as coisas erradas. Então, não estamos atendendo ao propósito que Deus nos criou. Isso gera insatisfação na alma. Isso gera aparentemente um caos dentro de nós. Isso gera a sensação de que minha vida é inútil, sem propósito, porque eu estou usando ela da forma errada, no lugar errado, do jeito errado. Então, quando nós entendemos isso, o propósito para o qual a nossa vida foi criada, que nós fomos criados e vivemos de acordo com esse propósito, a nossa vida se torna funcional, a nossa vida se torna boa, agradável, não só a nós, mas também aos olhos de Deus, porque estamos obedecendo a sua voz. É a mesma coisa também de usar, né, um outro exemplo, é um iPhone 17 novo que você comprou para colocar de calço na sua mesa lá que está balançando na sua casa. Que desperdício! Que falta de propósito. Um iPhone 17 não foi criado para essa finalidade. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com a nossa própria vida, gastando a nossa vida para finalidades que não condizem com a realidade que Deus nos criou. A fé cristã, irmãos, ela não é compatível com a desorganização, o caos, a falta de propósito. Quando Deus nos redime e nós nos lembramos que isso está desde o início,
Ele nos redime para viver uma vida organizada, uma vida que atenda ao propósito pelo qual ela foi criada, uma vida que é usada para os fins certos, da forma certa. Terceira coisa, o texto nos ensina sobre um Deus que compartilha a sua imagem. O ápice da criação não são os astros, nem os mares, por mais impressionante que isso seja, né? Quando você se depara com os mares, com um céu bonito, uma lua bonita, você não fica impressionado? Nossa, beleza, beleza da criação. Olha como isso é maravilhoso, como isso é esplendoroso, olha como isso revela a beleza de Deus, a excelência de Deus. Mas o ápice da criação não é nada disso. Não é nenhum animal assim daqueles mais inusitados que a gente vê às vezes num documentário, né? Não é os astros, não é o nada, nada disso é o ápice da criação. O ápice da criação é o ser humano, criado à imagem de Deus, com dignidade, autoridade, missão. E aqui algumas coisas precisam ser ditas, irmãos. O texto diz assim que homens e mulheres são criados à imagem de Deus, com igual valor, com igual dignidade. Ambos carregam a imagem de Deus. Não é só o homem que carrega a imagem de Deus e não é só a mulher que carrega a imagem de Deus. E isso precisa ser reafirmado nos nossos dias, porque existem muitos movimentos que alguns que tentam desconstruir a feminilidade, diminuir a mulher, diminuir o feminino, né? O machismo, historicamente falando, vem se arrastando por muito tempo, diminuindo o papel, a função, a beleza, a dignidade da mulher. Mas também existe um outro lado, às vezes, né? Um feminismo exagerado que tenta também diminuir a importância, a dignidade do homem. Essa guerra entre os sexos, essa guerra ideológica, ela está fundamentada em outra coisa e não na criação, porque a criação nos ensina que Deus criou homem e mulher à sua imagem e sua semelhança. Ambos carregam a imagem de Deus. Ambos são ali o ápice da criação de Deus. Por isso precisam ser tratados com dignidade, respeito. Por isso precisam receber o devido valor. É bom que se diga isso, porque nossos dias existem movimentos que tentam desconstruir essa ideia. Deus estabelece aqui uma hierarquia saudável. Deus está acima de tudo, o ser humano como mordomo da criação, e a criação então é confiada ao ser humano. O texto diz que Deus nos dá a criação para que sejamos mordomos dela, que dominemos ela. Que na teologia a gente chama de coparticipação ou cocriação. Deus está nos chamando aqui a continuar a sua criação, a redimir a criação através da nossa vida, continuar criando, continuar desenvolvendo com a nossa criatividade, com a nossa capacidade intelectual, lá no seu trabalho, na sua função, naquilo que você faz. Você é um coparticipante de Deus na criação. Deus criou você à imagem e semelhança dele, então você tem essas características criativas, de beleza, de ordem, de estrutura, de organização. E aí, Deus dá alguns imperativos aqui, né? Pelo menos cinco imperativos. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre ela. Muitas dessas três primeiros imperativos têm a ver com a família. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra, como eu brinquei, né? Tem alguns irmãos que estão realmente ouvindo essas instruções de Deus. E é bom que assim o seja, né? Nós também temos um movimento social, cultural nos nossos dias, tentando minimizar a importância de termos filhos. Existe uma corrida exagerada, em torno do sucesso, do dinheiro, dos bens materiais, da vida profissional bem-sucedida, e esses imperativos estão sendo abandonados. Ter filhos, se der tempo. Se der tempo, a gente tem filhos. Se tiver condição, a gente vai ter filho, né? E aí, muitas coisas são colocadas à frente desse mandamento, desse imperativo de nos multiplicarmos, de sermos fecundos, de enchermos a terra. Uma das formas como a igreja cresce, a igreja do Senhor, o povo de Deus cresce, é pelo evangelismo e pela procriação, irmãos. A gente precisa multiplicar os nossos filhos. E é bom que assim a gente faça.
Eu respeito e tenho total empatia, compaixão daqueles, inclusive, que tentam ter filhos e não conseguem por uma questão física, questão de saúde. É muito triste, né? Caminhar com famílias, às vezes, que estão tentando, buscando e não conseguem. Nós não entendemos o propósito disso, o porquê disso, mas o que nós devemos fazer é orar, nos compadecer dessas pessoas. Mas você, em plena condição, se você tem plena condição de saúde física, emocional, financeira, dentro de padrões bíblicos e não de padrões culturais, porque a gente fica muito nessa coisa, né? Dos padrões culturais, sociais, do que é uma vida apta para ter filhos. Mas o padrão é bíblico. O padrão é bíblico. Esse é um imperativo de Deus sobre nós. Nós precisamos sim evangelizar, mas nós precisamos também nos multiplicarmos, termos filhos. Alguns irmãos estão com mais preguiça de evangelizar, e aí eles estão fazendo bastante filho para não precisar evangelizar tanto. Mas esse é um imperativo do Senhor. Os dois últimos imperativos têm a ver com o nosso domínio sobre a terra, sujeitar a terra, ter domínio sobre os animais, ter domínio sobre a criação. Deus criou o ser humano com essa capacidade de dominar. E aqui não é um domínio assim autoritativo. É um domínio porque carregamos essa capacidade de Deus, a imagem e semelhança de Deus, de autoridade, de ordem, de estrutura, de organização, por isso precisamos usá-la. Então, se fomos criados à imagem de Deus, nossa autoridade sempre carrega amor, responsabilidade, propósito e missão. Nossa vocação é refletir o caráter do Criador no mundo que foi criado por Ele. Por último, irmãos, um Deus que define o ritmo da vida. De Gênesis 1, 14 até 2, né? E versículo 3, nós lemos: o Deus que cria, envia, estabelece limites, ele também cria o tempo. O tempo é criação de Deus. E o descanso faz parte desse projeto. Você percebeu que Deus criou aí luzeiros para marcar dias, estações e anos. Esse sistema que nós estamos inseridos, acordamos hoje pela manhã. O sol bateu na nossa janela, estamos aqui na igreja, vamos ter um tempo em que o dia ainda está claro, determinado horário começa a anoitecer, o sol vai embora, esse ciclo se repete. Isso foi criado por Deus, e isso foi criado por Deus por um propósito, para dividir, marcar dias, estações, anos. Deus criou o tempo, e isso é importante porque muita gente tem tratado o tempo como um ser divino, como um ídolo. O tempo não é divino, irmãos. Deus é. Nós, muitas vezes, estamos sendo escravizados pelo tempo, pela nossa agenda. E o nosso tempo se torna o nosso Deus. E nós esquecemos que o tempo também foi criado por Deus. Ele não é um Deus, ele não pode ser um Deus sobre nós. A nossa agenda não deve mandar em nós. O nosso tempo não deve escravizar as nossas vidas. O tempo é nosso servo. O tempo está dentro daquela ideia de que Deus disse: sujeitem essas coisas debaixo de vocês, dominem sobre elas. Então, nós precisamos dominar o nosso tempo e não o nosso tempo nos dominar. E é a coisa mais comum hoje você conversar com as pessoas sobre tarefas, responsabilidades, enfim, coisas para fazer na igreja, no trabalho, na vida profissional. Ai, não tenho tempo. Meu dia tinha que ter 28 horas. Aham, você ia gastar as 28 horas. Errado também. Mexendo no celular, desperdiçando tempo, sendo escravizado por ele, gerindo mal o seu tempo. Eu faria isso, você faria isso, porque nós, infelizmente, temos pecado em deixar com que o tempo se torne o nosso Deus. Assim como às vezes fazemos com o dinheiro, né? O dinheiro nos escraviza, o dinheiro nos domina, o dinheiro faz com que a gente tome decisões que às vezes a gente não queria, mas por conta do dinheiro nós vamos lá e tomamos essa. Nós obedecemos ao dinheiro, nós também obedecemos ao tempo. Deus está nos ensinando com essa narrativa de que o tempo é o nosso servo. O tempo deve nos servir. Nós devemos organizar a nossa vida com autoridade sobre o tempo. De forma prática, irmãos, é você que tem que dominar a sua agenda. É você que tem que estabelecer limites. Quando você vai trabalhar, quando você vai descansar.
Quando você vai se dedicar mais no seu trabalho, quando é preciso tirar férias, descansar. O ritmo da criação confronta a nossa pressa. Deus vai criando e vai descansando. Ele cria algumas coisas num dia, ele fala, é bom, está bom, eu vou descansar. Amanhã eu continuo o trabalho. Mas quantos de nós não conseguimos fazer isso? A gente trabalha, 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 a gente não sabe impor limites. E dizer, tá bom, por hoje o que eu fiz está suficiente, amanhã é um novo dia. Ritmo. A narrativa da criação nos ensina sobre ritmo. Descansar é um ato de fé, confiar na providência do Senhor. Vivemos não para produzir sem parar, mas para viver diante de Deus. Irmãos, concluindo, Gênesis 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, nos apresenta um Deus que começa tudo com soberania. Organiza tudo com sabedoria, estrutura. Compartilha sua imagem conosco a partir da graça. Nós compartilhamos da imagem de Deus, isso é um privilégio. É isso que Deus está nos lembrando nessa narrativa. É isso que Deus está lembrando o povo que estava no deserto, que eles carregavam a imagem de Deus, nós carregamos a imagem de Deus. Gênesis também define o ritmo da vida com amor, respeitando os nossos limites. Nós não somos máquinas, nós não somos deuses, a ponto de conseguir viver sem limites, sem ritmo, sem cadência, sem adoecer. É por isso que às vezes nós estamos adoecendo de forma exagerada na nossa vida emocional, na nossa saúde mental, porque estamos deixando com que o tempo nos domine. Nós estamos deixando de subjugar o tempo, de dominar o tempo sobre as nossas vidas. Quando Deus está no princípio, irmãos, que é o que nós estamos aprendendo aqui nessa mensagem, o caos encontra a ordem, a vida encontra propósito, o ser humano encontra a identidade. Sua vida carrega a imagem de Deus, isso é a sua identidade. A sua identidade não é o que o mundo diz, a sua identidade não é o que as suas emoções te dizem, a sua identidade não é o que as circunstâncias da sua vida te dizem, a sua identidade é essa. Você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Carregamos divino em nós, sacralidade em nós. Sua vida é sagrada, a minha vida é sagrada, a nossa vida comunitária é sagrada. O ser humano encontra essa identidade em Deus. E o tempo encontra descanso. O tempo encontra um ritmo com sabedoria. Onde Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra o seu lugar. Que Deus te lembre nessa manhã de que a sua vida não existe por acaso. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador da sua vida. Que Deus te lembre nessa manhã que a sua vida tem dignidade e propósito. Você carrega a imagem do Criador. Que Deus te lembre nessa manhã que você foi criado para subjugar o tempo, as coisas, a criação. E nós precisamos exercer isso com sabedoria, com amor, com respeito, com propósito, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela narrativa da criação, que nos lembra que a nossa vida não está solta ao caos desse mundo. Que nos lembra que no princípio existe Deus. Que no princípio de todas as coisas, Deus lá estava. Pela sua palavra, Senhor, o Senhor criou tudo. Pensou tudo, o Senhor planejou tudo. É o Senhor quem deu limite ao oceano. É o Senhor que criou as espécies mais lindas, belas dos animais. É o Senhor quem criou a nossa vida, com tanta particularidade, com tantos detalhes, com tanta riqueza, com tanta abundância de vida, Senhor. Mas muitas vezes nós desperdiçamos a nossa vida, porque nos esquecemos do propósito para o qual ela foi criada, Senhor. Nos perdoa. E que nessa manhã exista nos nossos corações aqui um realinhar do nosso propósito, um realizar da nossa vida, Senhor. Entendendo que o Senhor nos criou para a sua glória, que o Senhor nos criou para subjugar a terra, para nos multiplicarmos, para abençoar. Senhor, ajuda a lembrar desse propósito. Nos ajuda a lembrar que a nossa vida não é só sobre acordar na segunda-feira, trabalhar, esperando que a sexta chegue logo. A nossa vida tem muito mais significado, porque ela sai das mãos do Senhor, que é Criador e soberano sobre a terra, Senhor. Assim nós oramos, gratos pela vida, gratos pelo ar que respiramos, gratos porque o Senhor compartilha conosco a sua imagem. Em nome de Jesus. Amém.